começando mais um episódio do podcast Falei de Você na Terapia. Eu sou a Ariane Freitas, escritora, ilustradora e tatuadora, e esse é um espaço para a gente falar da vida, dar risada, filosofar e ser doida junto, porque honestamente eu não estou em posição de julgar ninguém. Você me encontra nas redes sociais como @lovemaltini ou nas redes do podcast @faleinaterapia no Twitter e Instagram. E, gente, semana passada eu passei meu e-mail errado. Eu nem acredito, eu li, reli, gravei, eu vi várias vezes editando e não percebi que estava errado. Fica a dica, caso você queira entrar em contato comigo por e-mail, pode escrever para faleidevocenaterapia@gmail.com. Falando em escrever para mim, eu queria agradecer todo mundo que ouviu o primeiro episódio dessa temporada e me mandou mensagem. Adoecer me fez parar de criar conteúdo e parar de criar conteúdo só me adoeceu mais. Porque não é só a forma como eu faço as coisas fazerem sentido na minha mente, mas também é como eu me conecto com as pessoas. E me conectar com vocês tem me feito muito bem. Então, obrigada e fiquem à vontade para mandar mais mensagem. Eu não sei se ainda tem alguém vendo BBB. Eu mesma já parei faz um mês. Mas a casa tá faz tempo separada em dois lados. Um deles é claramente o campeão. Até aí tudo normal, acontece todo ano. Só que a produção não tem feito nem questão de disfarçar que tem dedo nisso esse ano. E com isso, os outros jogadores têm meio que assumido uma postura de desânimo e derrota. A Pitel, que era uma queridinha do lado perdedor, até perdeu essa parte de carinho do público pelo derrotismo e acabou eliminada com rejeição. Mas, gente, se eu tivesse jogando um jogo em que eu já sei que não importa o que eu faça, eu não tenho chance de ganhar, porque não depende só de mim, eu também ia ficar assim. E você provavelmente também, seja sincero. Eu vejo as pessoas falando, por que eles simplesmente não desistem, então? E desconsiderando que se desistir, a pessoa perde. De tudo que ganhou até ali, e isso faz diferença na vida de muita gente, fora as possibilidades de trabalho com a Globo no pós, né? Mas esse não é um episódio sobre BBB, não completamente, eu acho. Eu tava jogando com meus amigos esses dias e me vi nessa situação de estar com tudo perdido. Na verdade, eu sou muito ruim jogando qualquer tipo de jogo, tirando Battlegrounds. Por isso que eu amo Battlegrounds. Mas eu percebi que eu era ruim jogando logo cedo e eu aceitei bem até. O problema é que eu sou competitiva. E a minha maior frustração no jogo não era saber que eu ia perder. Tudo bem perder. Era não conseguir ter um raciocínio que me levasse a pelo menos ter jogadas um pouco melhores, sabe? A gente estava jogando World of Warcraft de tabuleiro. Meus amigos me disseram que é bem parecido com War. Só para contextualizar, quem não conhece, porque eu nunca joguei War, então eu não saberia dizer isso para vocês. Eu comecei a partida empolgada, mesmo sabendo que eu poderia perder, pois eu conheço meu histórico. Mas conforme as rodadas iam passando, eu perdi completamente toda a minha energia. É um jogo que você tem tempo para pensar nas jogadas, bastante tempo. E mesmo assim, entre uma rodada e outra, eu só conseguia me sentir mais acuada e perdida. E eu não queria desistir, mas eu também não conseguia avançar, e o resultado foi o quê? Um cansaço absurdo no final e o último lugar. Eu amei passar todas as horas da partida com os meus amigos aqui em casa, amei ver eles raciocinando, montando jogadas, fazendo coisas incríveis, virando jogos, sabe? Inclusive, não vejo a hora da gente marcar para jogar de novo, mas foi horrível a sensação de que eu não era capaz de fazer nada e que eu não conseguia raciocinar o mínimo. Só para não entrar numa espiral derrotista aqui, porque esse também não é o objetivo, eu acho que é muito importante a gente conseguir parar tudo e se olhar de fora às vezes, principalmente nessas situações. Ou ter alguém com a gente que não tá dentro do nosso problema para lembrar a gente que tá tudo bem e que tem sim outros caminhos, mesmo que a gente afundado ali na lama do desespero por reagir, acabe não enxergando. Claro que a gente quer ganhar quando se propõe a competir por algo. E é claro que não mentiram pra gente quando disseram que o importante é competir, o que a gente faz no processo é importante. A minha busca agora é pelo equilíbrio para competir, né? Como me sentir bem e continuar plena, mesmo sabendo que não tem jeito. Isso eu acho muito difícil. E falando em competir, essa semana a Fernanda também saiu do Big Brother e durante o bate-papo com o eliminado, ela lançou um dos dela, que são sempre monólogos memoráveis, né? Meio que desabafando sobre o peso que ela sentiu e sente ao se ver competindo com pessoas mais jovens, que ainda têm todas as chances de tentar e errar, para quem as portas estão todas abertas.
E aí via outra pessoa que está competindo comigo porque só quer estar na TV, que só quer vender uma bala, só quer vender um desodorante, só quer estar numa novela. Eu acho isso muito fácil para quem tem 20 anos. E para quem é bom, e para quem faz teatro, e para quem tá no golfinho aí da vida. Entendeu? É fácil. Você tem tempo para conseguir isso. Eu perdi a porra do meu tempo. Não aqui, na vida. Então eu vim com isso. Não vim igual o Rambo. Como eu falei várias vezes, tô no front porque me escolheram botar no front. Em que momento eu virei chefe? Em que momento eu virei lobo? Eu só tava querendo não viver mais essa vida. E é muito ruim competir com um monte de jovem. É muito ruim. Porque eu não queria dizer que o sonho dela é menor que o meu, mas eu tenho muito mais para lutar. E ela não, ela só. Já tá contratada, bonitinha.
Ó,
Sabe?
isso gerou uma discussão no Twitter, que é onde eu moro, então é óbvio que eu pensei bastante a respeito. E como tudo no Twitter, a problematização desandou. E o que começou num papo saudável acabou com todo mundo diminuindo todo mundo. Mas a gente vai ficar no centro da discussão mesmo aqui, tá? Algumas pessoas rotularam esse pensamento da Fernanda como derrotista. Disseram que ela é jovem ainda, que estão vivendo o melhor das suas vidas aos 30 anos. E essas pessoas não estão erradas. O recorte delas é que é diferente. Eu também acho que os 30 anos são uma idade incrível, que a gente tem autonomia, maturidade, tem uma liberdade que as nossas décadas anteriores nem sonhavam em oferecer, fora o autoconhecimento que a gente tem também. A questão é que esse peso da vida realmente também vem chegando com os dois pés no peito aos 30 anos, né? As responsabilidades são diferentes, as expectativas, especialmente da nossa geração, são grandes. Para Fernanda, mais ainda, porque ela é mãe atípica. Teve filhos muito jovens, saiu de um relacionamento ruim, voltou para casa dos pais, né? Ela não tem uma boa relação com os pais, tá na correria para ter o próprio espaço, ter condição de criar os dois pequenos. E assim, alguém tá satisfeito com alguma coisa? É normal que a gente se identifique com esse discurso, mesmo não tendo os mesmos problemas. Eu, que não passo por nem metade desses perrengues, também tenho cortado um dobrado, tenho me sentido assim. Imagina alguém que se submete à exposição máxima que é o BBB só pelo sonho de conquistar seu espaço de novo. A nossa geração cresceu ouvindo e repetindo que 30 é a idade do sucesso. E cadê o sucesso? Uma coisa que a gente não pensa sobre a vida adulta, eu pelo menos pensei quando eu queria lá crescer e ser dona de mim, é o quanto tudo isso é solitário. Você pode ter amigos, família, rede de apoio. Mas no fim do dia, todo mundo tá lutando as próprias batalhas para sobreviver. E quando você deita a cabeça no travesseiro, meu bem, é você e você. Ninguém vai aparecer magicamente para resolver suas coisas. Não vai surgir um emprego mágico, não vai aparecer o saldo necessário para pagar as contas do banco. E mesmo os clientes que você precisa, eles não vão surgir do nada. Nada disso vai surgir passivamente, nem de forma misteriosa. E agora eu vou abrir um parêntese para falar de mim. Eu quero ser tatuadora faz muito tempo, mas eu não achava que existia essa possibilidade. Porque desde a minha primeira tatuagem, lá com 21 anos, meu tatuador e a minha mãe me incentivavam porque eles sabiam que eu curtia desenhar, mas rolava muita insegurança. Aí eu comecei a trabalhar com a ilustração e entender que sim, a arte era um caminho para mim. Ganhei material para começar a estudar tatu em 2018, mas ainda tinha receio, porque eu sempre achei tatuagem uma coisa muito definitiva, e é, né? E era meio louco pensar em marcar a pele de alguém para sempre, inclusive ainda é. Em 2022, saindo da ressaca de 2020, 2021, eu queria uma mudança na minha vida, eu queria trabalhar com uma coisa mais palpável. Eu amo a internet, mas a gente tem uma relação tóxica, eu tô de saco cheio dela também. E eu queria uma conexão com a arte tradicional, com as pessoas, e acima de tudo, eu queria poder ficar mais desconectada. Eu decidi começar a tatuar mesmo. Fiz um curso, me tornei aprendiz em estúdio. E daí que eu imediatamente me peguei cercada de pessoas mais novas, obviamente. Do nada, parecia que todo mundo tinha 22 anos e só eu 32. Obviamente, né, que tinha pessoas da minha idade ali. Mas ou eu não enxergava, ou eu conseguia enxergar só aquelas que estavam mais experientes, e isso me fazia me dar conta de que eu estava começando agora, naquele momento ali. Então, o pessoal aprendendo ao meu redor estava na faculdade, e eu já tinha me formado há mais de 10 anos, sabe? Eu estava lutando com a insegurança de começar uma coisa do zero, que é algo que me exige muita terapia, né? O fato de não ser imediatamente boa em alguma coisa. E ver pessoas mais jovens mandando muito bem, uma segurança que eu não tinha, me apavorava. Então rolou uma mistura daquela sensação dolorosa de aprender a ser ruim em alguma coisa, para só então ser boa, porque sim, a gente precisa aprender a ser ruim às vezes, a gente não aceita isso. E de avaliar o meu próprio progresso sem ficar olhando ao redor, porque todo mundo tem uma animação, um otimismo diante da vida, que eu até reconheço, porque eu tinha uma década atrás, mas hoje, infelizmente, eu não tenho a menor ideia de como reviver. Isso me fez querer desistir de tudo, me fez entrar em crise, achar que não tinha mais solução, enfim. E a gente não tá necessariamente competindo com essas pessoas. Eu não tava competindo com ninguém ali. Aliás, o ambiente da tatuagem, para mim, felizmente, sempre foi de muito acolhimento, de muita colaboração, todo mundo se ajudando, enfim, talvez cega pelo ego, pela insegurança, eu meio que me vi com menos opções. Eu acho que é isso que acontece com a gente, entendeu? E nem precisa ser verdade. Tipo, a gente não precisa estar em desvantagem para se sentir em desvantagem. Existem várias lentes aí que interferem na nossa visão de mundo. questões financeiras, questões raciais, psicológicas, a depressão, a ansiedade, a insegurança, a maternagem, cada vivência nossa vai levando a nossa visão para uma direção diferente. E sim, algumas delas levam a gente a achar que não tem mais solução, mas tem que ter solução e a gente não pode desistir. O adulto simplesmente não tem a opção de desistir. As contas não param de chegar. Então, eu segui treinando e aceitando que fica muito ruim antes de ficar bom, e entendendo que o processo é tão importante quanto o resultado. Foi assim que eu consegui evoluir, que eu consegui passar da pele artificial para real, que eu comecei a inserir elementos diferentes no meu trabalho e que eu tatuei tantas pessoas nos últimos anos. Já tô satisfeita? Jamais. Acho que eu nunca vou ficar satisfeita, né? Inclusive, eu ainda sinto muito pelos anos que eu enrolei por insegurança, porque eu sei que eles fariam diferença na minha experiência hoje, mas não dá para mudar o que passou. Então, meu foco é estudar agora. É evoluir agora, correr atrás agora. E vira e mexe, eu vou sim sentir como se meu tempo tivesse passado e as portas tivessem se fechado para mim. E aí eu vou olhar ao redor e desejar ser mais jovem ou ter vivido isso mais jovem, porque na verdade eu gosto de ter a idade que eu tenho. Eu só queria estar em outra fase da vida nesse momento. E o mundo é sim mais rigoroso com as mulheres depois dos 30 anos. Até porque ele não costuma ser muito gentil com elas, mesmo antes dessa idade, né, gente? Eu tô trabalhando com arte, nessa parte eu sou até privilegiada, com muitas aspas aí, por uma certa autonomia. Mas se inserir no mercado de trabalho convencional, no mundo corporativo, sendo uma mulher de 30 anos, é muito mais difícil. Falo por experiência. E isso também serve para os relacionamentos, tá? Aos 25, era muito mais fácil encontrar pessoas interessantes e interessadas. Onde essas pessoas foram parar? Eu tô tão cansada, sinceramente, que eu nem tenho energia mais para procurar. E a gente pode começar de novo quantas vezes quiser, é verdade, mas o senso de responsabilidade vai mudando conforme o tempo e vai colocando ali novos obstáculos. É só o ciclo da vida. Vai ser sempre assim, em qualquer faixa etária, melhor aqui, pior ali, e vida que segue. E eu tenho pensado também muito no conflito geracional, né? A visão de mundo aos 20 e poucos anos é muito diferente. Hoje eu entendo um pouco como os boomers se sentiam com a gente, porque eu me pego muitas vezes observando o pessoal da geração Z e me sentindo aquele meme do Steve Buscemi com o skate nas costas, o boné virado perguntando: How do you do, fellow kids? É natural. Eles simplesmente enxergam o mundo de maneira diferente, porque cresceram num ambiente diferente, com questões diferentes, e tá tudo certo. Enfim. Fecho aqui o parêntese para voltar à Fernanda. Muita gente achava a Loba amarga. Eu me identifiquei com ela horrores e eu não fui a única. Eu acho que só porque o nosso jeito de ver o mundo é mais sombrio, só porque o foco da nossa luta é mais objetivo, porque a gente não está disposta a se sujeitar a qualquer coisa ou sabe que dá para evoluir e ainda assim exigir o que for melhor para a gente no processo, isso não quer dizer que a gente quer menos que as outras pessoas, que a gente não valoriza as nossas oportunidades. Que a efusividade das outras pessoas prova que elas têm mais valor e que se sujeitar às coisas é sinal de que elas merecem mais do que a gente, sabe? As pessoas veem o mundo de forma diferente e elas se fortalecem para enfrentar o mundo de formas diferentes também. E no fim, isso é só a nossa visão distorcida. Tem muito chão para correr, muita água para rolar, muita coisa para conquistar ainda. A gente desanima, mas não desiste e a gente é assim, jovem ainda. Só não dá para, do alto dos privilégios, ver uma mãe lutando para viver, dividindo a própria dor e dizer que aquilo ali é bobagem. Porque para muitos, os 30 ainda são a idade do sucesso. Para outros, é só mais uma fase de boss para encarar. Eu juro que eu não queria falar só de BBB, mas já que a gente tá aqui, alguém tá acompanhando a história da corna? Eu confesso que eu não tô entendendo como as narrativas de corna estão bombando tanto no último ano. Fico um pouco confusa. É só o prazer da fofoca? Começou com a Shakira, que depois de terminar com o Piqué, lançou o Esposa de Musical lá, meteu que as mulheres não choram, elas faturam. E aí veio a Luísa Sonza se humilhar pelo Chico em rede nacional na hora do café da manhã. Se bem que eu já refleti muito sobre isso. Foi ridículo, foi. Mas na idade da Luísa, se me dessem a oportunidade de fazer Exposed de ex na Ana Maria, eu com certeza ia me jogar, né? Por muito menos eu já expus pra caramba aí, sem noção, no podcast, nas redes sociais. Eu tô rindo, mas é de desespero, porque eu não tinha noção do que eu tava fazendo na época. E hoje eu me arrependo horrores. Nem tanto pelo cara, mas mais por mim, sabe? Por achar que aquilo ia me curar. Quando, na verdade, até pra ser vulnerável, a gente precisa de um pouco de sabedoria. Senão a gente é só um palhaço dando show pros outros se entreterem com a nossa desgraça. E aí veio a Camila. A Camila, ex do Buda, né? Que ainda tá lá no BBB e nem sabe que tá divorciado. Buda bebeu umas, flertou com a Pitel numa das festas lá da casa, e a Camila acordou com um repórter querendo saber o que ela achava sem nem ter visto nada ainda. Mas isso não foi a gota d'água. A gota d'água foi ela ter sido chamada de corna no mercado da comunidade. Ali ela decidiu se separar. E aí ela postou um story fazendo as malas do Buda. E de 100 seguidores e um perfil trancado que ela tinha, ela foi para 3 milhões e publicidade para grandes marcas, stories do jogo do Tigrinho, entrevista com o Léo Dias. Para engatar no faturamento, ela precisou encarnar esse personagem que é um pouco patético, é bem rasa, completamente feito para publicidade, mas eu acho que o senso de oportunidade dela ali foi muito acertado, né? O marido dela estava fudido, odiado dentro de um reality que ele abriu mão de cargo público para participar. Ela estava aqui fora segurando as pontas sozinha. Além de magoada com a traição de confiança num relacionamento de 15 anos, imagina, a chance de faturar veio e ela abraçou, tá certa. Porque afinal ela ia ser tirada de corda de qualquer jeito. Então, transformar isso em muito dinheiro foi um excelente caminho. E a gente sabe como é fugaz, né? Como é rápido isso de fama na internet. Ainda mais quando vem de meme. Se a pessoa não aproveita o momento, já era. E se a personagem funcionou com o público, ponto pra ela. Pagando bem, a gente encarna o personagem que for preciso para resolver a própria vida. Só quem é trouxa deixa uma oportunidade dessas passar, gente. O que até hoje me assola é: por que que as histórias de corna estão engajando tanto ultimamente? De onde surgiu esse orgulho corno? Eu quero que vocês fiquem à vontade para me contar, porque isso é uma pergunta legítima, tá? Nesse fim de semana eu assisti Todos Menos Você, que é um filme que muita gente falou bem nos últimos tempos, e eu queria até ter visto no cinema, mas não rolou. E, sinceramente, eu amo esperar sair na Max, viver no conforto do meu lar. Todos Menos Você tinha tudo para ser perfeito. Trouxe Unwritten de volta aos hits, transformou a música em trend do TikTok, gerou fofoca sobre o relacionamento do casal protagonista na vida real, puro suco das comédias românticas dos anos 2000. Mas eu não sei se fui eu que me tornei assim, amarga, como a gente estava falando agora há pouco. O que eu sei foi que o filme não entregou tudo isso, não. O começo chega a ser até meio cringe de assistir, eu tô sendo gentil, tá? Apesar do uso da palavra cringe. E várias vezes eu quis desistir de ver, vocês não têm noção. O problema não são nem os clichês e a previsibilidade, porque isso faz parte da essência das comédias românticas. O problema foram umas cenas ruins, os furos bestas de roteiro que podiam deixar a história melhor. Enfim. Tem umas forçadas de barra que realmente fica difícil defender. E o casal não tem quase química nenhuma. São dois gostosos, mas não tem química. No final, eu me entreguei. Eu sempre me entrego. E aí eu me diverti. Dei umas risadinhas. Terminei até meio melancólica. Mas às vezes tudo que a gente quer é desligar o cérebro e ver dois padrões belíssimos se apaixonando, por pior que seja, e tá tudo bem. E você acha que acabou por aí? Tá enganado. Porque eu, que achei que não tinha mais nem coração, descobri com esse filme, que acabou mexendo com coisas dormentes aqui, que eu tenho sim. Tanto que eu sonhei com a última pessoa por quem eu me apaixonei, e olha, já faz muitos anos, sério, faz tempo eu nem lembrava dele. E foi um daqueles sonhos em que a gente beija e acorda ainda sentindo a boca do outro na sua, sabe? O horror, menina. O horror. Beijo maravilhoso, super romântico, ai que ódio. Ai. Algumas horas depois que eu acordei, eu ainda tava com a sensação, aquela sensação estranha de ter visto alguém que eu gosto de novo. Sabe quando você vai pro primeiro encontro e aí fica pensando na pessoa no dia depois? Aquela mistura de paixonite e saudade, sabe? É como se o primeiro date tivesse dado muito certo, só que foi só um sonho, não teve date. E, gente, sério, que ranço. Eu tive que me segurar para não mandar mensagem pro boy, que a essa altura nem deve lembrar mais que eu existo, porque eu não lembrava dele. E se lembrar, com certeza não é de um jeito feliz, porque, como eu já disse para vocês alguns minutos atrás, eu me passei. Em resumo, não assisto comédia romântica antes de dormir nunca mais, tá? Eu vi o filme antes de dormir porque à noite é quando eu tenho mais ansiedade e aí eu vou buscando ferramentas para desligar meu cérebro, sabe? Filmes e séries costumam funcionar quando são leves ou quando são coisas que eu já conheço e que só me relaxam. E aí, como eu tenho tido que lidar muito com a ansiedade ultimamente, eu acabei criando outros mecanismos para poder amenizar os momentos de crise e conseguir me acalmar. Um deles foi voltar a usar o Duolingo. Depois de quase 10 anos, gente, eu tenho feito alemão e é muito legal como focar nas atividades consegue me ajudar a relaxar e a regular minha respiração, minha atenção, por exemplo. Então, quando começa a me sentir mal, eu abro o app e faço várias tarefas. Eu já disse aqui que eu sou competitiva, né? Então, eu me sinto mal se eu não fico em primeiro lugar nas atividades da semana. E aí eu acabo fazendo muito mais exercícios do que necessário só para não perder o meu lugar. Mas pelo menos eu tô aprendendo, né? No começo eu achei o Duolingo meio repetitivo, meio infantil. E aí depois eu entendi que a repetição ajudava muito na memorização. Inclusive, eu lamento muito que na minha infância, na adolescência ali, o Duolingo ainda não existisse, porque eu certamente teria aprendido várias línguas muito rápido. Meu cérebro era uma esponja, eu tinha muita facilidade com isso. Mas fazer o quê? Bora botar esse cérebro velho tonto para funcionar agora, né? Depois de 20 dias viciada, eu apresentei ele para minha mãe também. Ela amou, coloquei ela no plano família comigo e agora eu fico observando as conquistas dela no feed morrendo de orgulho. E assim como eu, ela também é competitiva, também não para até estar em primeiro, é muito fofo. Ela estuda com um caderninho do lado, anotando tudo, e é muito gostoso estar unida a alguém que você gosta por coisa simples assim. Realmente tem me ajudado com a minha ansiedade. Outra coisa que me ajuda muito são vídeos de construção no The Sims. Mas por que você mesma não constrói? Você pode estar se perguntando. Porque meu computador tá uma merda. Mas também porque não é a mesma coisa. Ouvir alguém construindo, explicando por que tomou determinadas decisões, inventando histórias, colocando seu estilo ali nas casas, é muito relaxante. E olha que eu costumo assistir os vídeos na velocidade 2 vezes, tá? Me perdoe. Mas ainda assim o ritmo é lento e relaxante. Meus creators favoritos são o Márcio, que é o MT Sims. Eu conheci ele por causa do Diva Depressão. Ele é do Ceará. E a Sid Mac do Canadá, que eu conheci aleatoriamente no YouTube. O Márcio, ele costuma fazer muitas construções modernas e tem um quadro imitando Irmãos à Obra, que tem várias fanfics divertidas. Ele trabalha bastante com criações com orçamento definido, então você se diverte vendo os perrengues dele para fazer dar certo. E é claro, depois que você já viu todos os vídeos, como aconteceu comigo nos últimos meses, você começa a prever as cores que ele vai usar, o que ele vai criar, enfim, fica um pouco repetitivo. Mas é deliciosamente acolhedor ouvir a voz dele, ele é um querido. E ver as histórias que ele cria, inclusive todo perdido nas gameplays, porque a prática dele é maior construção, é muito engraçado. A Cid, bom, gente, ela é inacreditável. Sério, eu acho que é uma das criadoras mais talentosas que eu já segui. Ela cria coisas extremamente diferentes e fantasiosas a partir do mesmo jogo que a gente joga todo dia. Coisas que a gente nem imaginaria e sem usar mods. É uma loucura a criatividade que ela tem. E por isso que é tão gostoso de assistir. Às vezes ela usa temáticas que eu nem curto, tipo Winx, Bratz, Barbies, e eu assisto inteirinho, mesmo assim, porque não tem como não querer ver o que ela vai fazer. Sempre vale a pena. Fora que ela é muito, muito fofa. E aí eu vou dividir com vocês um segredo. Meu traço tóxico é assistir compulsivamente esses vídeos de construção no The Sims 4 quando eu tô ansiosa e achar que eu sou capaz de fazer melhor. Não sou, tá? Isso é óbvio. E é por isso que meu jogo segue parado e eu sigo assistindo a construção dos outros. Porque assim eu não preciso descobrir mais uma coisa em que eu sou ruim. Ai, gente, foi muito bom falar com vocês essa semana. Eu acho que eu tava mais tagarela, né? Muitas coisas aconteceram. Eu espero que vocês tenham gostado desse retorno, que estejam curtindo. Se quiser mandar sugestão de pauta, se quiser falar o que achou, se tiver se identificado de alguma maneira, se quiser mandar cartinha, é só escrever para falemdevocenaterapia@gmail.com. Sério, me escreve. Se não quiser escrever por e-mail, manda mensagem nas redes sociais, @falemdevocenaterapia, no Twitter e no Instagram, ou @lovemaltini em todas as redes. E se você quiser conversar comigo, me acompanhar, minhas loucuras em tempo real, só me seguir, tá? Beijo e até semana que vem.
Eu tô...